Fala galera do Trave de Chinelo, mais um episódio no ar. Hoje vou começar diferente, me apresentando. Eu sou o Juan Calheiros, o host que tá falando com vocês, e o nosso time hoje segue com ele, Irving Calheiros. Fala comigo, Irving.
Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Saúdo meus colegas de mesa também. Vamos nessa.
Dando sequência ao nosso, por enquanto, acordado Thiago Anjo.
Pá, vou tentar manter assim até o final. Uma boa madrugada a todos, né? Os caras querem realmente acabar com a vida do trabalhador brasileiro. Mas não tem problema não. Tamo junto aí. Divirtam-se.
E ele que, honrando aqui o nosso tema, acabou de chegar do futebolzinho de lei. Vitor Emanuel com a gente.
Fala aí, galera. Boa noite pra todo mundo. Só uma coisa. Vocês perceberam que o Thiago tá fazendo cosplay aí de Romário? Falta só o peixe.
O Tom hoje veio nesse, né? E hoje, falando em Romário, vamos falar de campeões. Brasil campeão da Copa América, para não perder o costume aí de vencer a Copa América em casa. E vamos falar aí desse jogo da final contra o Peru, que foi a surpresa da competição.
Peru surpresa.
É, o Peru de surpresa aí na competição. Vamos falar outros assuntos também, como a seleção da Copa América, que foi um pouco polêmica, exclusivamente do jogo da final. Falar da volta do Brasileirão, enfim, vamos falando, né?
Calma aí, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse peru surpresa aí. Você ficou surpreso? Como é que foi isso? Foi bom pra você?
Peru surpresa é aquilo, né, cara? Tá numa festinha ali, muita gente, quando tu vê... Que isso? Complicado.
Pensei que você era amigo do Ronaldo, sei lá.
Esse é o kit Ronaldo, é o peru surpresa, isso é verdade. Acho que era o único brasileiro que não ia se espantar com o peru na final. Então vamos lá, para começar, vamos falar do jogão aí da final. Brasil e Peru, mais sofrido do que a gente esperava, tranquilo, o que, é que vocês acharam?
Tão surpreendente quanto o Peru na final, para mim foi um bom jogo. Não tecnicamente, assim, né? Mas teve emoção.
Foi bem animado, eu achei, bem animado mesmo. Principalmente o fato do Guerreiro, né? O Peru Guerreiro deixando dele, trouxe uma emoção, né? Até imaginei que a gente ia ter o primeiro título da história lá sem tomar gol. Enfim, a defesa brasileira é uma defesa bem sólida mesmo. Mas aquilo ali trouxe uma emoção diferente pro jogo. Pô, já tomamos um gol, hoje não tinha tomado, tomou um gol. Aí, mesmo fazendo o gol logo na sequência, ficou aquele até sair o terceiro. Pô, e aí? Será que os caras não vão empatar de novo? Não sei o quê. Trouxe uma atenção boa pro jogo.
O Peru vazou o Alisson.
Chegou a dar um calor ali, né?
Ninguém tinha feito isso até um bom tempo.
É, o Alisson tomou gol mesmo que de pênalti, né? Acaba que, como o Thiago falou, manchando um pouco o clean sheet que ele vinha levando aí há um tempão. Inclusive, até um dado curioso, o Alisson, ele, pela primeira vez, conquistou aí, o único goleiro a conquistar o melhor goleiro da Premier League, o melhor goleiro da Liga dos Campeões e o melhor goleiro de uma competição pela seleção, no caso, a Copa América, no mesmo ano, né?
Ah, isso que foi no mesmo ano, no caso.
Mesmo ano.
É, dizem que ele tá candidato até a concorrer entre os melhores do mundo, entre os três, né? Parece que é uma possibilidade aí.
Eu acho isso muito justo, porque não é o nosso tópico de assunto hoje, ia ser bom falar isso outro dia, mas pra mim o melhor jogador do mundo é o que faz melhor a sua função, não é o que joga só mais bonito, entendeu?
Sim, é por isso que eu levantei outro dia com vocês a questão do Van Dijk, né? Se ele também não dá pra bater de frente com o Messi, aquela coisa, os de sempre, porque o zagueiro, como o Vitor falou, tem que ser medido de acordo com o que o trabalho dele exige. Ele não vai ser artilheiro do campeonato, não vai dar mais passe, não vai dar mais show. Mas se a função dele é aquela, então ele tá cumprindo muito bem. Quem sabe um futuro programa aí? Bolas de ouro aí.
Boa ideia. Agora, deixa eu perguntar aqui, o Irving não falou ainda. O que você achou do jogo aí, Irving?
Vocês falaram tudo aí, até o Thiago que tava lá em loco também. Bastante conteúdo para falar, talvez alguma coisa que a gente não tenha visto pela televisão. Mas assim, para falar de uma parte tática, né, alguma coisa assim, eu achei que a seleção continuou sem o padrão que todo mundo vem dizendo, vem vendo por aí, que não tem, né, não tinha uma jogada, uma coisa assim, e teve que contar mais uma vez com lampejos, né, com brilhos, né, o improviso, né. Uma jogada do Gabriel Jesus no primeiro gol, do Cebolinha. Enfim, depois um passezinho que ele recebe também do se eu não me engano, do Coutinho no segundo gol. Enfim, mas é sempre uma jogada que espirra assim e, porra, foi lá e guardou. Mas você não vê uma coisa muito trabalhada desde o início, um domínio de jogo. O Brasil não dominou o Peru. Como vocês falaram aí já também, que foi um jogo ali que teve um aberto, assim, ninguém sabia muito o que ia acontecer, o Peru pôde empatar, enfim. Mas no final o que pareceu foi isso. Nunca o Brasil se colocou como uma seleção com o tamanho que tem, pela história que tem, fazendo uma final contra um Peru, ainda totalmente zebra, enfim.
Então o cara não tá satisfeito, né? Só para te corrigir aí, o passe foi do Arthur pro gol do Jesus.
Ah, foi o Arthur.
Eu fiz questão de não ver reprise do jogo. Para realmente não ter uma opinião ali diferente do estar em loco, né? A minha sensação no início do jogo, por exemplo, é que a gente que tava sendo dominado.
Aí, tá vendo?
Tipo, o Brasil sem criação, pô, tô te falando uns 15 minutos aí. Porra, batendo cabeça e os caras tentando muito mais que a gente. Até foi um comentário ali, aquele famoso papo de arquibancada ali. Todo mundo assim, caraca, sério, a gente vai tomar pressão do Peru dentro de casa na final da competição? Não faz muito sentido.
Ao mesmo tempo você via que era o Peru na base da vontade, né, tentando correr mais. E o Brasil, assim, ciente de que tem jogadores superiores, né, na qualidade, qualquer momento vai lá espetar e fazer. E era isso que eu falei, tem um Gabriel Jesus que tirou ali da cartola alguma coisa, o Cebolinha que vem numa fase aí, não deve demorar muito a sair lá do Grêmio.
Já falou em tom de despedida aí na última entrevista, né?
É, depois do jogo do Bahia vai dar uma explicação.
Exatamente. Eu levantaria até outras questões para vocês, em cima do que vocês falaram. Essa falta de criação, eu acho que passa muito pela má fase do Coutinho, que é o responsável por isso no momento. E o Brasil tá sentindo muito e o Arthur não tá conseguindo suprir, né? Fazer o que o Coutinho deveria fazer.
Eu não vou tirar os deméritos aí do Coutinho na posição, não, porque realmente ele vem jogando abaixo do potencial dele e manteve isso na seleção. Fato. Só que para mim, é uma parada que o técnico tinha que corrigir. Ou botando o outro no lugar, que ele tinha essa opção de fazer.
Uhum.
Não fez porque não quis. Simples assim. E outra porque eu acho que aí é onde entra a questão do jogador estar cumprindo a função da tática que é pedida a ele, entendeu? Porque o time do Tite, essa seleção inteira, foi assim o campeonato todo. Foi assim que ela começou na Copa do Mundo também, apesar do resultado ter sido ruim. A defesa é boa. Então, problema da tática. Faz só um. Vocês têm 90 minutos. Gol não vai tomar. E essa estratégia, ela é muito ruim. Muito ruim. Não é da cultura do brasileiro jogar assim. Aí não agrada o próprio jogador que está em campo. É visível que, na minha opinião, eu olho para os jogadores em campo, eu não sinto eles animados com o jogo, entendeu? Parece que é só trabalho mesmo.
É, mas aí eu vou te colocar uma outra questão. Nesse sentido, eu te entendo. Só que, ao mesmo tempo, teve alguns jogos que o Brasil ele foi dominante no sentido de ele ter que propor o jogo, como deveria ser sempre, né? Que o Brasil, a princípio, entra favorito contra quase todo mundo, na América do Sul, principalmente.
Aí eu discordo ainda mais hoje.
Eu acho que na América do Sul ainda não tem ninguém que bate
na frente.
Não.
Na América do Sul não tem como. Na América do Sul é Brasil e contra.
Copa América, né? Europeu a gente está realmente devendo já um tempinho. Mas dizendo assim, na Copa América, na América do Sul, o Brasil entra sempre tendo que propor o jogo e a ideia de se defender e jogar por essa bola sempre do adversário. E em alguns momentos o Brasil teve esse comportamento, teve esse espaço, esse tempo, e aí sim eu acho que entra na falha dos jogadores de frente, na qualidade técnica, no mau momento, nas escolhas, porque eu entendo também que o Tite tem esse pensamento, mas acho que também não dá para jogar tudo em culpa disso, porque eu não vi o Coutinho marcando igual um segundo volante.
Também não acho que seja culpa só do Tite, não. Só que, poxa, olha só o que você falou aí. Na qualidade técnica dos jogadores de frente. Cara, eles jogam na Premier League, eles jogam, entendeu, campeonato espanhol, eles jogam... Pô, é um negócio absurdo. Eles jogam na elite do futebol. Ali não tem ninguém, não deveria ter ninguém, né? A nível de candeleiro. Impossível esses caras não conseguirem, sozinhos, tentarem alguma coisa. Eles não tentam, porque não deixam, ou porque não querem na seleção. Não sei o motivo.
É, entra naquilo que a gente já conversou antes, que é o futebol burocrático. É medo de arriscar. Coisa que a gente não vê no Cebolinha, por exemplo.
É, mas aí eu duvido que esses caras criados em subúrbio do Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá, todos esses lugares que a gente tem por aqui, duvido que esse cara entre campo e fale, tá aí, vou fazer uma burocracia. Não faz, cara, não faz. A ordem vem de cima. Olha, ele vem de cima, não arrisca, não tenta, recompõe. Cara, cara, não tem que mandar Coutinho recompor. Tem que mandar ele driblar 5 e tentar o gol, cara.
Então, mas é que tá. Eu acho que faltou isso um pouco dele, às vezes.
Sim, faltou. Faltou, pô. Faltou, sim.
Ele tem essa ousadia mesmo. Apesar de que, até com algumas estatísticas da Copa América, ele foi o terceiro jogador que mais finalizou na Copa América toda. Só ficando atrás do Suárez e do Messi.
É, estatísticas da Copa América, vale complementar aí, né? Ridículo, né? Artilheiro de 3 gols, com 14 vice-artilheiros de 2 gols.
É, mas isso aí, se a gente for falar, aí vai falar do nível da Copa América inteira, né?
Horroroso.
O nível foi horroroso.
Fraco mesmo.
Engraçado do Coutinho é que, até baseado nesses números assim, dá pra ver que ele tentou muito e a fase era ruim, porque ele errou muito.
Não fez nada.
É, saudade
de Thiago Reis. Foi o terceiro jogador que mais finalizou, ao mesmo tempo também foi o terceiro que mais errou passe e o terceiro que mais levantou bola na área. Então, assim, você vê que a criatividade estava péssima, estava baixíssima, né? Não é aquele Coutinho que a gente esperava. Engraçado porque muita gente fala, mas o Coutinho não é esse camisa 10, ele não é o cara de pensar o jogo. Só que quando ele surgiu, ele era no Liverpool, ele chegou a ser. E por que agora ele não pode ser mais? Agora ele é o cara que joga aberto na esquerda, como muita gente acha que ele deveria jogar também. Eu, particularmente, não concordo muito com isso, não. Não sei se vocês têm a mesma opinião.
É óbvio que, levando em conta o nível do campeonato, né? Mas o Coutinho, no Vasco, ele veio jogando no meio todo. Assim, ofensivo, claro. Não na defesa. Mas não tinha lado esquerdo, lado direito, meio. Ele jogava onde tinha vontade e rendia muito bem. No Liverpool, ele até tinha, às vezes, preferência de lado e tal, mas também se vê que ele era solto para jogar. Não sei o que houve com o cara. Na minha opinião, é uma ordem de cima que ele não conseguiu adaptar no jeito de jogar dele ainda.
É, eu acho que ele não tá conseguindo ser esse terceiro homem ainda do meio campo, que na verdade hoje em dia é um armador também, né?
E eu acho que o Coutinho sai dessa Copa América com uma imagem de que pode estar no grupo, mas ser esse titular, ou pelo menos com essa expectativa que, sei lá, a maioria das pessoas criou para ele aí, não sei se é isso não. Pode estar no grupo, ali, nos 23, ali, tranquilamente. Agora, para ser essa referência ali de 10, ou armação, enfim, ou até dessa parte tática aí que vocês falaram, onde ele quiser jogar, não sei se ele é esse cara agora no momento, não.
No momento não é mesmo, não.
O Coutinho chegou na Copa com o status que ele tem, na verdade, que é o segundo jogador mais caro da história, inclusive atrás do Neymar, que não estava lá, então automaticamente ele assume esse protagonismo. É o que todo mundo esperava dele, como foi a contratação dele no Barcelona e na seleção.
Mas só pelos números mesmo? Assim, números assim, nas cifras mesmo? Porque se for pegar pela temporada dele mesmo, não conta, né? Não dá pra falar isso.
Mas aí na hora que você olha a seleção brasileira, tirando o próprio Daniel Alves, que como lateral direito muita gente não esperava tanto que fosse decidir, como decidiu, a grife ali era ele, entendeu? E principalmente depois do primeiro jogo, que ele fez os 2 gols, aquela coisa, ficou aquela coisa, ah, não tem Neymar, o Coutinho vai decidir. E na Copa do Mundo ele fez isso durante um tempinho. Então, ficou aquela expectativa. Talvez, assim, não tão alta, exatamente por a temporada do Barcelona ter sido ruim. Mas acho que ainda estava essa esperança do não.
A esperança da recuperação, né?
É, o Coutinho na seleção vai ser o Coutinho que a gente espera. No Barcelona ele não está feliz, não encaixou, mas na seleção ele sabe como jogar. Só que não aconteceu. Só para dar sequência aqui e levantar um outro ponto dessa final, vocês acharam que o Messi tinha algum ponto de razão aí? Teve algum favorecimento de arbitragem, alguma coisa?
Nenhum. Chororô argentino. Nenhum.
É, acho que nenhum também. E se tem um jogo para falar isso mais claramente, foi a final.
Eu andei refletindo sobre isso, sabia? Eu cheguei à conclusão de que a Argentina tá virando o Botafogo.
Boa.
Os caras não ganham porra nenhuma e ficam com uma marra desgraçada. Não pode perder por nada que chora. Sem sacanagem, cara. E outra, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Passou agora a ter coisas que só acontecem com a Argentina. Os caras têm o melhor jogador do mundo, ele não joga porra nenhuma. É o que mais finalizou na Copa América, não fez nada. Fez nada.
É, mas ele falou aí, eu quero ver agora essa Copa América do ano que vem, que vai ser lá na casa deles.
É, aí que tá. Eu vi gente falando, inclusive, que essa chorada, essa provocação já é uma cavada no sentido de,
já é pra trazer
aqui,
a pressão.
Eu quero ver se vocês vão também ceder igual vocês estão cedendo pro Brasil, aquela coisa. Já jogando pra ver se eles ganham na casa deles. Apesar que a final vai ser na Colômbia.
Que é, mas não é uma seleção não, que deixei claro aqui, tá, Colômbia, primeira fase, falei, Colômbia nunca ganha nada. Acredita em mim, nunca ganha nada. Mais uma vez sem ganhar nada.
É, a Colômbia é o time de meio de tabela ali, né? É aquele time que incomoda, mas na hora de ganhar não é o favorito. Nunca vai estar no favorito.
Não, ele sempre joga bem. Começa jogando bem. Sim. Chega na hora do vamos ver.
É aquele que tá sempre no G4, mas nunca é campeão.
Isso aí, por aí.
É mais ou menos isso. A Argentina já é aquele time com história, mas que tá deixando... Tá um tempão. Acho que é o maior jejum na Copa América. Se eu não me engano, são 23, 24 anos sem ganhar. Eu tenho um tempão. Fiquei pensando também, como você falou, refleti um pouquinho sobre isso. É, não acho que o Brasil tenha sido ajudado, como o Messi falou, aquela coisa toda. Mas fiquei com um pouco nessa sensação na final. Se a gente for analisar por outro ponto, pode ter tido talvez um peso maior na balança. Naquele sentido de, assim, se eu narrar os fatos para vocês... É, o Brasil faz 1-0, o Peru empata com um pênalti duvidoso, só que aí o Brasil ainda consegue virar o jogo 2-1 ainda no primeiro tempo. Aí vai pro intervalo, o juiz chega lá no intervalo, descobre que o pênalti não, pô, foi questionado, não foi tanta coisa assim, aquela coisa, fica meio com isso na cabeça. Aí volta pro segundo tempo, o Peru começa a pressionar. Aí o cara fala, porra, se esses caras empatar, vai dar merda pra mim. Aí o primeiro lance que tem uma chance dele marcar um pênaltizinho pro Brasil, ele vai lá e pum, inventa também, que aquele pênalti não foi, né? E ele vai lá e inventa também e pronto, decide 3-1, sai todo mundo feliz, acabou. Tem esse lado
todo
teoria
mundo
da
feliz
conspiração.
Se você não for peruano, né?
É, mas aí o peruano já tá feliz, tá ali, pô. Tem, ninguém tá querendo ser campeão ali. Vai dizer que o peruano foi pro estádio achando que ia ser campeão.
Pô, acho que foi. Esperança, ela é...
Foi não.
É incontrolável.
Acho que só o guerreiro. E olha lá, não consigo ter essa cabeça não. Acho que o Peru já foi com aquela coisa de, bom, estamos fazendo a nossa melhor campanha da Copa América.
Já chegaram no limite, já.
É, repetindo o que já fizeram uma vez. Mas não tem... Acho que não tinha essa confiança toda, não. Foi aquilo. Claro, vamos jogar pra ganhar, né? O jogador não foram entregue, mas... Na cabeça de que seria uma surpresa até para eles se eles fossem campeões. Verdade é essa. Vamos aí falar então dessa seleção do campeonato, que também deu uma certa polêmicazinha aí, que tem uns nomes que eu, modéstia à parte, não concordo. Vou passar a seleção toda.
Só uns?
É, uns alguns. Vou passar a seleção toda aí e depois a gente dá uma debatida. Bom, vamos lá, goleiro é o Alisson. Daniel Alves, a zaga Jiménez e Thiago Silva, Trauco na lateral esquerda. Três meias, Vidal, Paredes da Argentina e Arthur. Na frente, Everton Cebolinha, Guerreiro e James Rodríguez. Qual é o principal discordância aí de vocês?
Eu acho que tinha que começar assim. No gol, Alisson, claro. Aí depois, Daniel Alves, Daniel Alves, Daniel Alves, Daniel Alves. Daqui pra frente, tudo Daniel Alves e o Guerreiro no final, que mereceu mesmo.
Quero fazer uma propaganda aqui, aproveitar esse momento, você que está ouvindo até agora. Se você está ouvindo pela primeira vez, escute o primeiro. No primeiro podcast, um dos pouquíssimos pontos de concordância nosso foi que o Daniel Alves era o melhor do mundo e que a gente não entendia por que fazia um alarde em convocar o Daniel Alves.
Exatamente.
Acabou a Copa América, já tem gente falando que agora não tem mais que convocar o Daniel Alves. Cara, tem jogador, dependendo, e o Daniel Alves é um desses que se cuida, que joga em alto nível até quase 40 anos de idade. Hoje em dia você tem aí meios, enfim, medicina avançada, parte de alimentação.
O Zé Roberto, por exemplo, parou com 41 porque quis, porque ainda dava para jogar.
O Daniel Alves é o melhor da posição do mundo, disparado. Não tem ninguém perto dele.
Eu não sei porque o Túlio parou. Podia estar jogando até agora com a seleção aí.
Não, o problema é esse, ele não parou.
É, eu não vi ele parar.
Aí é que tá, ele não parou. O Daniel Alves, cara, é até curioso. Engraçado que é o melhor jogador da Copa América. Isso tudo que a gente acabou de falar. E desempregado, não tem clube, né?
O Vasco tá precisando de um lateral.
O Vasco tá precisando de um time.
Ah, mano. Meu time, cara. Podia ser só de Daniel Alves, tava valendo a pena.
Cara, eu vou dar um exemplo aqui, né? Acho que tem alguns nomes de discordância aí, como a gente sabe. Um exemplo pra mim, que às vezes vai mais no nome do que na bola, se a gente analisar o Vidal, que foi o representante do Chile nessa seleção, o Arangues jogou mais do que ele.
Sim,
cara,
bem mais.
O Vidal eu acho que ele foi só por causa do Moicano.
Mas aí o Cueva era pra ser 10 em faixa.
O Cueva é o Benimar indiano.
E esse Paredes aí, cara? Eu não vi isso nesse
argentino,
cara, não.
Nenhum tinha que estar aí.
É, falaram bem dele e tal, mas não...
O único momento que eu vi ele em campo foi ele batendo boca com alguém.
Não, ele quase fez um golaço no Brasil. Mas o detalhe é o seguinte, o nível técnico foi tão ruim, mas tão ruim, que o lateral reserva do Flamengo tá na seleção.
Não, é genial isso, é genial.
Entendeu?
E tomou um come feio do Jesus na final.
É o normal dele. Quem vê jogo do Flamengo sabe que ele nunca soube marcar na vida.
Ele é um lateral ofensivo, né, cara? Mas também.
Ele bate muito bem na bola, a verdade é essa, mas marcando ali é complicado, a Avenida Trauco. O Rames também, eu não sei se eu vi essa bola toda pra estar ali. Sinceramente, eu botaria o Gabriel Jesus, mas não botaria o Rames.
Verdade. Pelo menos faz milagre. Eu gosto do futebol do Rames Rodrigues. Eu acho que ele joga bola, entendeu? Mas eu acho que ele tá com o mesmo problema do Felipe Coutinho, do Gabriel Jesus, assim. Acho que dá pra fazer o mesmo paralelo. Não tá conseguindo jogar toda a bola que ele pode jogar. Não sei o que aconteceu. Me parece sempre que é uma ordem de cima. Vem alguém e tenta botar uma tática em cima do jogador, sabe? Ó, você tem que dar 5 voltas pra cá, só pode correr em diagonal.
Aí dos clubes, que, né? Hora... Você tá
dizendo. Isso, e aí essa parada vai engessando o modo do jogador jogar, e aí ele perde aquela capacidade de resolver sozinho, de decidir sozinho. É uma dificuldade do craque.
O cara que eu acho que ele é um pouco perseguido também, mas ao mesmo tempo eu também acho que ele tem um certo azar, mas joga muito, é o Thiago Silva, cara. Pô, ele sempre foi bem nas competições com o Brasil, aquela coisa toda. Também é um dos melhores zagueiros do mundo, mas realmente ele é perseguido pelo fato do Choro lá, e ele tem um azar. Se você reparar, sempre tem um pênalti, mesmo que não seja a culpa dele, é ele que faz. É uma bola na mão... É uma expulsão, é alguma coisa que ele tá envolvido, sabe? É um jogador que ele não marcou. Ele joga, porra, bem o campeonato inteiro e a bola que compromete é sempre com ele no lance. Mesmo que não seja uma culpa dele, naquele sentido de, pô, logo tu fazendo merda de novo, aquela coisa. Não, ele tá ali, entendeu? Acho que é um azar mesmo que persegue ele.
O azar faz parte dele, né, cara? Aí, se ele tem o azar dele, tem que conseguir.
O azar faz parte dele, é ótimo.
É, cara, o jogador ele é completo, é a parte técnica, a parte tática, a psicológica e a parte da sorte, viu, Gabriel Jesus? Não foi nada demais na Copa América, mas parece que foi, pela sorte.
Saiu em alta, né? Ele conseguiu se recuperar a tempo.
Olhando de longe, com um olho meio fechado, assim, tu fala, acho que ele jogou bola, entendeu? Tem que fechar o olho, assim, dá aquela... Não, mas...
mas eu acho que deu uma luzinha ali, no sentido assim, dá pra contar mais do que a gente esperava, entendeu?
Dá sim. Eu falo em tom de brincadeira, mas assim, eu gosto do futebol do Gabriel Jesus.
Sim,
eu, acho que ele, eu acho que ele tá na mesma condição como eu falei aqui do Coutinho e do Rames Rodrigues. Acho que é só ele tirar esse grilhão do pé e começar a jogar natural, fazer o que ele quiser fazer com a bola, ao invés de ficar fazendo marcação tática do camisa 9. Eu acho que ele volta a fazer gol, volta a brilhar. Tem que parar de seguir essa ordem maluca que vem de cima.
Falando em Gabriel Jesus, aproveitando esse gancho aí, vamos dar sequência ao futuro da seleção. Vou dividir até em duas etapas. Primeiro, o que vocês acham que deve mudar? Assim, daqui até 2020, que ano que vem já tem Copa América de novo. O pessoal vai até estranhar, até 2 anos seguidos. Mas é que a partir do ano que vem eles vão colocar em anos pares, continuar de 4 em 4, para poder acontecer junto com a Eurocopa, para ter o calendário equivalente, né? Ao
sim,
europeu.
Sim.
Só para explicar aí para quem tá ouvindo e não entendeu por que tem duas Copa Américas seguidas. E aí, aproveitando esse gancho, eu acho que a gente até já comentou desse lance dessa pressão em cima do Tite, que ele tinha essa pressão da Copa América e convocou alguns jogadores, né, que ele conhece para meio que manter o grupo dele e tentar ser campeão, mais do que pensar na reformulação. Só que talvez essa Copa América do ano que vem atrapalhe de novo essa reformulação. Ou vocês acham que, bom, o trabalho está feito, ganhei confiança de novo, ano que vem se não ganhar não tem problema, mas já vou começar a pensar nesses nomes novos. O que vocês acham?
Opção B, disparar.
E aí, VC, Thiago?
Pô, não faz nem sentido depois de ganhar ter que pensar nisso. Não faz mais sentido. A gente já vai ter começado eliminatória, né? Acho que a eliminatória vai ser muito mais um termômetro do que a Copa América. Se for para a Copa América e não arrumar nada, não pode sair de maneira vexatória lá no primeira fase e tal, igual aconteceu uma vez aí. Foi até o Peru que iluminou a gente. Mas assim, chegou lá num jogo mata-mata e perdeu. Ok, vida que segue. Não pode estar mal na eliminatória e perder a Copa América. Essa Copa América só vai ter algum tipo de pressão se por acaso na eliminatória o Brasil não estiver indo bem, e dificilmente o Brasil não vai estar indo bem, porque como você disse aí até alguns minutos atrás, aí, a gente não tem adversário. A gente não tem adversário na América do Sul. A verdade é essa. Pode até perder algum jogo aleatoriamente, mas é muito difícil o Brasil perder algum jogo. Muito difícil.
Sim, isso é verdade. Eu tô perguntando porque assim, eu pelo menos não senti a segurança do povo mesmo, da imprensa, em tudo em cima do Tite, mesmo com o título. Parece que ficou aquilo. Não, primeiro próximo tropeço, manda embora de novo. Ainda não falaram assim, não, segura o cara, dá mais um ciclo para ele, vambora. Porque eu acho que falta um pouco isso, ele ter esse respaldo para ele também começar a fazer a reformulação, porque ele sabe que se ele mudar tudo e não der certo, daqui a 2 jogos, o pessoal pode pedir a cabeça dele. Então, às vezes, o cara, pô, não, então em vez de eu mudar tudo, vou continuar aqui com um nomezinho que eu sei que o pessoal vai reclamar, mas o resultado vem, aquela coisa. Então, pensando até em nomes pontuais, né, que eu acho que a gente já tem uns que são bem claros, né, que é o caso do Vinícius Júnior, que eu acho que é próxima safra aí. O Renan Lodi indo para o Atlético de Madrid agora, vamos ver se ele vai jogar, mas a princípio é o nome certo para beliscar uma vaga nessa lateral esquerda. Algumas reformulações, né? O Fabinho, finalmente, acho que ganhar essa vaga do Fernandinho. O Paquetá ganhar mais espaço. Só para linkar com o que a gente falou do Coutinho, que o Vitor falou, é a opção do treinador trocar o jogador que está mal ou mudar, assim, e tal. E não fez porque não quis. É porque na cabeça do Tite o Paquetá não está pronto. Então ele, não, ele leva, mas ele não confia no Paquetá para entrar e mudar o jogo. Ele só bota na boa.
Aí vem a questão. Ele vai ficar pronto fazendo aquecimento de 50 voltas?
Pois é. Não, eu também acho.
Tem que botar para jogar.
Tem que botar para jogar. Até, se a gente tiver até como parâmetro o surgimento dele no Flamengo, é um pouco isso. Quando ele surgiu, ele não era o cara. Ninguém esperava que ele estourasse. Tinham outros na frente. E aí ele começou a surgir, jogou de centroavante, aquela coisa. E quando menos esperava, ele estava decidindo num time que tinha Diego, Everton Ribeiro, vários caras cascudos. Só que ele era referência. Quando ele não jogava, sentia falta. Então acho que na seleção, mal comparando, pode acabar acontecendo isso. Tipo assim, pô, não sei se eu vou barrar o Coutinho para dar essa sequência no Paquetá. Vai que o moleque pega, entra 2 jogos e joga. Ou então mostra que não é ele e, bom, vamos pensar no próximo da fila. Quem é esse camisa 10, então, aí que a gente pode ter de opção? É isso, acho que tem que botar. Não dá pra ficar insistindo no cara em má fase, porque seleção é o melhor momento, é quem tá melhor, não tem jeito. Mas vocês acham que, então, em 2020, vocês acham que a convocação já vai ser bem diferente?
Eu não acho que vai ser bem diferente, não. Mas eu gostaria muito que tivesse uma renovação, assim, de pelo menos uns 40, 50%. Não digo só em nome, não digo, ah, trocar o jogador tal por tal. A gente falou sobre isso no episódio piloto, se não me engano. Estava comentando sobre as convocações e tal. Se tinha alguém melhor para vir ou não ir e tal. Basicamente a gente reclamou do Fernandinho.
É um padrão.
Normal. Não tinha outra coisa para fazer mesmo com esse cara. Padrão. Só que é o melhor que a gente tem hoje em dia. O Tite não errou, na minha opinião, nos nomes. Eu acho que ele está errando em como ele está usando os jogadores. Deixa quem é bom de bola jogar. Deixa quem tem capacidade de decidir. Tentar jogar um pouco mais solto. Tentar a jogada que achar que deve. Não ficar esse futebol enferrujado, cara. É a mesma coisa o tempo inteiro. Aí você pega tipo um time de bairro. Bota 2 linhas de 4 assim, antes do meio de campo e pronto, fica ali segurando, perde 1-0.
Então, dos 23, para mim, na próxima Copa América, você pode ter certeza que 15 que estão nessa vão, no mínimo. No mínimo. No mínimo.
É por aí. É por aí.
Eu também acho que tem que reformular, mas também não vejo o Brasil com essa safra tão envelhecida e também, assim, não, acabou, vamos mudar todo mundo. Daria até para pontuar alguns nomes que eu acho importante trocar e que devem ser trocados, não sei nem por quem, mas que sair tem que sair. Como você falou, eu acho que dos 23, pelo menos uns 15 mesmo. Ó, eu rapidamente eu diria o Cássio, o Fagner, o Miranda, o Felipe Luiz, Fernandinho, o William, pra mim são esses. Aí falei 6, 7 pessoas. Tirar 6, 7 dá basicamente isso aí.
Pô, tu falou só os amigos, hein, porra.
É, os amigos do Tite, ele vai ter que abrir mão da amizade.
Caraca.
Porque né, amigos, amigos, negócio da parte.
Ele vai ter que tirar a alma de Corinthians na seleção brasileira.
É, vai nem que leve outro Corinthians, pô, mas tem que tirar esse, tem que mudar.
Aos poucos já tá saindo mesmo, né? Já foi o Silvinho, depois o Edu, tá devagarinho, tá indo.
Ou pede licença e convoca o Corinthians, se ele fica tão feliz com isso. Mas bota os caras pra jogar solto.
Mas aí se convocar o Corinthians não vai jogar solto, porque o Corinthians é o time mais fechado que tem no brasileiro.
Na verdade, joga como a gente gosta.
Joga por 1-0, é verdade. Falando em futebol brasileiro, vamos matar a saudade do Vitor então, né? Né, Vitor?
Finalmente.
Saudade do Brasileirão, tá certo.
Saudade de ver o gigante Jotolina jogar.
Final de semana, então, a gente volta com o Brasileirão. Mais uma vez, só que antes, ó, já no meio de semana agora, Copa do Brasil, né? Já tem uns confrontos quentes aí na Copa do Brasil, nas quartas já.
É hoje. Hoje tem Flamengo.
É, exatamente. Hoje tem Grêmio e Bahia, Flamengo e Atlético Paranaense, ou melhor, Atlético Paranaense e Flamengo, primeiro jogo é na Baixada. Palmeiras e Inter. E fechando as quartas amanhã, na quinta-feira, Cruzeiro e Atlético, que é o clássico lá de Minas. Jogos interessantes, jogos bons.
Sim, sim, sim.
Já começa dando aquela vida que a gente olhando só de nome assim, já parece que a gente vai matar a saudade do futebol que a gente não viu na Copa América, né? Pode ser que o jogo seja uma merda. Mas olhando assim, porra, Atlético e Flamengo vai ser bom. Palmeiras e Inter.
Cara, Grêmio e Bahia. Grêmio e Bahia vai ser um desejo.
Bahia volta forte, hein?
Bahia!
Tava comentando aqui em off, antes da gente começar a gravação com o Irving, o Bahia foi lapidando, foi olhando os times, foi pegando emprestado aqui, emprestado ali, e conseguiu montar um timezinho aí chato, aquele time que pega um refugo dos outros e fica enchendo o saco no campeonato. E o trabalho do Roger vem sendo bem feito, então acho que tem que abrir o olho com esse Bahia aí. No final do programa, já vou dar um spoiler aqui, nossa finalização de hoje, a gente vai dar um nosso palpitão de quem passa dessas quartas de final. E vamos ver se vai ter surpresa aí da galera aí, hein? Brasileirão, como vocês acham que os times voltam dessa pausa? Alguma coisa pra notificar mais assim, chamar atenção? Acho que agora volta mais, volta melhor? Palmeiras vai tropeçar, não vai? Algum time cresceu, perdeu gente? O que vocês acham aí? Alguma observação?
Eu acho o seguinte, eu acho que positivamente a gente não teve... A gente ainda vai ter, tá? O mercado ainda não teve grandes movimentos, não. Eu até acho que vai ter algumas coisas interessantes, né? Eu acho mais negativamente do que positivamente, cara. É triste falar isso porque é um projeto bacana de ver. Eu não gosto da pessoa, mas acho esse tipo de projeto, né? Eu acho válido no futebol. Mas, por exemplo, Fortaleza perdeu os três titulares da frente. Os três. E não trouxe ninguém. E os caras estão a dois pontos da zona de rebaixamento. Não tem dinheiro para trazer ninguém. Já disse que não vai trazer. Então tem uma grande chance de se juntar já lá com o CSA e Avaí e sobrar só uma vaga para cair, entendeu?
Eu espero que seja do Vasco.
É, nem foi. Eu não vou nem entrar nesse mérito de ser do Vasco, não. Vamos ver o projeto do professor. Que ele teve tempo pra trabalhar. Acho que aí é o fim da carreira. Se ele não conseguir, depois de ter ficado 20 dias só treinando, dar algum tipo de esperança pro time, aí encerra a carreira mesmo e vai virar comentarista, vai vender cachaça, sei lá, vai fazer alguma outra coisa.
Vai vender cachaça.
E destaque positivo, acho que o Bahia tem bons nomes, acho que tá fechando até agora mais um jogador aí, o Ronaldo, que é um jogador que eu gosto bastante. Que o Santos também queria pro lugar do Jean Lucas. Então, assim, um jogador interessante que num time com menos peso na camisa vai ter tempo de jogar. E um time que eu vejo pouca gente comentar, na verdade, trouxe um jogador pontualmente, que é um jogador que estava meio descartado, assim, mas que eu gosto. E tem a volta do principal reforço, que não jogou no ano, porque estava machucado, é o São Paulo. Eu gosto do estilo do Raniel, é um jogador que o São Paulo não tinha, e que o Anthony e o Hernanes precisam desse cara, né? E volta o Pablo também. Já tá treinando, já enfim, participou de jogo amistoso. E o Pablo, no ano passado, foi o principal jogador do Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, né? Vamos ver como é que ele volta. Os outros times todos é negativo. Tipo, o Santos perdeu muita gente, não repôs. O Grêmio vai perder o Everton e, pra mim, não vai arrumar nada nesse ano, nada. Porque o time não vem bem, os principais jogadores não vêm jogando bem. A zaga é ok, mas... Ok não, né? A zaga é excelente, mas do meio pra frente só o Everton tava conseguindo resolver alguma coisa. Com tristeza que eu digo, porque eu gosto desse tipo de projeto, de tipo, pô, o cara subiu da Série B pra A, vamos manter o cara independente da campanha. A campanha tá uma merda, mas o cara tá lá. Por falta de dinheiro, eu acho que a gente já tem três rebaixados no campeonato. Avaí, CSA e Fortaleza. A briga vai ser só pra ver qual vai ser o outro.
É, o Fortaleza só trouxe um gringo pra repor, que é meia, na verdade.
Sim, que eu nunca ouvi falar na minha vida.
Ninguém sabe o que esperar. É. Um time que eu acho que também perdeu umas peças aí, inclusive o próprio Raniel, que foi pro São Paulo, é o Cruzeiro. Eu acho que ele também não se reforçou. Perdeu o Rodriguinho por lesão agora, na verdade, que vai ficar um tempinho aí, se eu não me engano vai ter que operar. O zagueiro Murilo, que era uma promessa, foi pra Rússia. O Lucas Silva voltou pro Real. E o Raniel, que era uma opção para frente. E não chegou ninguém, então pode ser que também dê uma enfraquecida. O Corinthians, eu também acho que com a chegada do Gil, ele também dá uma melhorada no setor que vinha sofrendo, que era a zaga. Começa a incomodar naquele futebol que a gente acabou de falar, que é aquele futebol mais chatinho, mas ao mesmo tempo acaba que consegue o resultado, né? Aquela coisa de um azerinho e tal, e com a solidez defensiva, que eu acho que o Gil pode dar, acaba também ganhando força para fazer o futebol que eles querem. Acho que o Grêmio é isso mesmo que você falou, cara. A saída do Everton, não vejo ninguém nem no mercado e nem o Grêmio com saúde pra repor com alguém à altura, né? Para mim, os clubes que vêm mais reforçados nessa pausa é o, como você falou, acho que o Bahia também é um time que vem mais chatinho, vai vir com uma basezinha mais firme. O Atlético Mineiro acho que não perdeu muita gente, mas também não fez grandes movimentações. Acho que a volta do Otero pode ser importante também para o time. É um cara que ganha jogo com bola parada. Eu acho que o Inter perdeu peça com a saída do Iago, também é um lateral que pode fazer falta. Mas assim, nada muito significativo. O Flamengo não perdeu ninguém, reforçou um setor que era constrangedor. Você sair de Pará para Rafinha é da água para o vinho, então acho que pode fazer uma diferença também no campeonato. Santos eu acho que vai cair muito de produção. A saída do Rodrigo, a saída do Jean Lucas tinha se firmado.
O Rodrigo vai fazer muita falta.
Os outros que saíram não tinha nem muita chance com o Sampaoli, mas o Rodrigo e o Jean Lucas, que já estavam firmes no time titular, eu acho que vai fazer falta. E o Palmeiras é aquilo, o Palmeiras também manteve a base e chegou o Ramires, que ninguém sabe o que esperar, mas que se jogar o que foi contratado para jogar, vai ser mais um a incomodar mais ainda, que o Palmeiras já incomoda.
No Palmeiras eu tava vendo que não só o Ramires, não, estavam animados com a volta do William Bigode, né?
Ah, verdade. Pô, isso aí é... acho um
que foi um reforço sem ser contratação, mas que volta bem aí, assim, de acordo com a última temporada, enfim.
Você tocou até num ponto de um cara que é pouco conhecido, mas por acaso eu tenho uma mania feia de assistir os subs, né? Eu me amarro. Um jogo de sub-17, jogo de sub-20. Palmeiras subiu um cara que eles contrataram justamente após um sul-americano sub-20, que é o Angulo. Ele era tipo craque do time. Craque do time, jogou pra caralho essa competição. Muito bom jogador. Acho até. O fato dele ter subido, ele devia estar voando na base, porque o Palmeiras nem tem necessidade. O Palmeiras tem 200 opções pra posição que o Angulo joga de lado de campo, né? Mas tem muita gente de lado de campo. Mas pro cara ter subido, ele devia estar se destacando muito. É um cara que, pelo menos pelos jogos de base, né, que eu vi, eu não vi ele nem jogando pelo Palmeiras, não. Vi só pela seleção colombiana. É diferente. É muito bom jogador mesmo.
Uhum. Eu vi também. Bom jogador. Aquele chato que incomoda, tenta o jogo o tempo todo. É decisivo. Eu vi uns jogos também da seleção colombiana de base. Inclusive na época que o Palmeiras estava contratando. Realmente pode ser um cara que, se duvidar, fura fila até. Se subiu até com essa expectativa de não era para subir, mas vamos subir porque tá bem, acaba furando a fila também.
A única coisa que eu quero falar sobre o Brasileirão é que meu Vasco da Gama, se Deus quiser, não vai cair. Tudo indica isso. Porque, como o Thiago disse, três times fizeram um favor de garantir suas vagas lá embaixo. É só lutar para não ficar na última. Só isso. Só isso que eu peço.
A concorrência vai ser grande para essa última vaga.
Vai ser fogo. Palmeiras não tropeça. Na minha opinião, o Palmeiras não vai tropeçar. O trabalho está muito bom. Time confiante. Só um adendo, né? Que o Felipe Melo vai ser expulso. O São Paulo, para mim, continua tropeçando. E isso que é uma parada que é complicada, né? Porque são dois rivais lá de São Paulo que vão começar a se afastar, na minha opinião, cada um vivendo uma dicotomia diferente do negócio, e aí ruim pro futebol, pro campeonato brasileiro em si. A disputa deles seria muito boa. O São Paulo, na minha opinião, tem condições de construir um time parelho, assim, lá no topo. Não sei porque que não tá fazendo tanto.
É, eu acho que o São Paulo fez contratações no início do ano para isso, mas o time não encaixou. Quando começou a encaixar foi com o Mancini, aí já trouxeram o Cuca, desencaixou de novo, só que também não vai dar o braço a torcer, não vai mandar embora e voltar o Mancini.
Claro, claro.
Então vai ter que encaixar de novo. O Vasco tem reforço, hein? Trouxe o Marquinhos e o Richard também.
Eu acompanhei as notícias e assisti os jogos treinos do Vasco, né? Porque a Copa América tava no saco. E aí, tipo... Teve melhora, óbvio que o Vasco não vai brigar pro topo de tabela, mas me parece que o Pofechou ainda sabe alguma coisa. O básico, né, aquela raiz de futebol anos 80, anos 90, ainda tá no sangue, então esperança
é
essa.
É, mas é o que o Thiago falou também, tem muita gente aí pedindo pra cair antes do Vasco, acho que não cai não. Começou pedindo, mas eu acho que vai conseguir se recuperar.
Uhum.
Tem muita gente na fila. E só um adendo também, você falou que o Palmeiras não deve tropeçar, mas os amistosos que teve eles perderam. Então também dá pra abrir o olho. O próprio Corinthians também perdeu os amistosos que teve. É uma questão de abrir. O Flamengo vem diferente com Jesus. Acho que é aquilo, né? Que todo ano na verdade é. É porque ano que tem competição acaba tendo uma pausa um pouco mais dramático. Mas só pelo fato da janela, o campeonato é sempre dividido em seis meses, né?
Observe, a mídia, quem acompanha o Campeonato Brasileiro, fala-se mais do técnico Jesus do que qualquer outro jogador, cara. É impressionante.
É, é Jesus, né, cara? É, é isso.
Se Jesus viesse treinar meu time, pô, é óbvio que eu ia ficar muito feliz.
É, até porque o Vasco só é um milagre. Vamos chegando aqui no final do programa. E aí, como a gente já tinha adiantado, vamos naquele palpite, aquele chute que a gente sempre erra, se sacaneia depois, bota o outro pra passar vergonha. Então é aquilo, Copa do Brasil, quartas de final, vamos lá, vou passar novamente aqui os confrontos, e aí vocês me falam só quem passou, a gente não precisa nem fazer bolão de placar e nada não, nem jogo de ida, jogo de volta, só quem vai passar. Vou fazer jogo a jogo então, Grêmio e Bahia.
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 Grêmio.
Eu vou de Bahia também. Tô animado com esse Bahia aí. Vou já pedi meu acarajé.
Bahia, pô. Bahia.
Atlético Paranaense e Flamengo.
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 Fecha na favela.
É, Flamengo, né? Totalmente imparcial. Palmeiras e Inter.
Inter.
Palmeiras.
Palmeiras.
Porra, Thiago, na moral, tem que concordar nisso aí.
É, eu acho que eu vou de Palmeiras, cara. Não tô vendo o Inter ainda com essa bola, não. Vai cair depois. Mas agora vai passar. E o clássico de Minas, Cruzeiro e Atlético?
Eu acho que vai dar Atlético, só para deixar Minas Gerais no fuzileiro.
Eu vou de Atlético também, que o Cruzeiro tá ladeira abaixo.
Pro bem do futebol e da... Até faltou a palavra aqui, da transparência. Atlético Mineiro passando e o Cruzeiro entrando numa crise sem precedentes.
É, eu, até para criar discordância, eu vou de Cruzeiro, só pelo histórico na Copa do Brasil, mas abro um parêntese aqui também para isso que o Thiago falou, só um adendo aí, eu vi notícias que foi achado mais um documento escondido lá, na Toca da Raposa, lá em Minas, e que existe a possibilidade do Cruzeiro perder aí cerca de 6 pontos no Campeonato Brasileiro devido às transferências irregulares. Só essa informação aí, aproveitando o nosso palpitão.
Eu entendi o que você quis dizer sobre o histórico do Cruzeiro, o histórico recente do Cruzeiro na competição. Agora, Cruzeiro e Atlético em mata-matas no Brasil, o Cruzeiro nunca ganhou, nunca passou, sempre deu Atlético.
Ah, interessante essa informação. É, o que eu quis dizer exatamente, vou pensando competição e Cruzeiro. Copa do Brasil e Cruzeiro atualmente bicampeão, então dei esse voto de confiança também para discordar, né? Para nem todo mundo no Atlético. Galera, vamos fechando aqui então nosso terceiro episódio aí. Terceiro? Isso, terceiro episódio, tô perdido. É porque às vezes o piloto conta, o piloto não conta, mas o importante é...
É sempre bom o piloto contar, né? Se não contar com ele, fica ruim.
Faz sentido.
Sem piloto não vai pra frente.
Sem piloto não vai a lugar nenhum, é verdade. Então é isso, rapaziada. Fechando aqui mais um podcast. Espero que vocês curtam. Mais uma vez, deixar o recadinho pra vocês. Nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Instagram de todo mundo. Pelo Instagram você acha as outras redes. A gente tem Facebook, tem Twitter. Em breve teremos aí YouTube também. E o podcast você pode ouvir no nosso site, www.travedechinelo.com.br, onde vocês acham... Vocês acham, não. Vocês acham textos também bem legais aí sobre...
Campeonato Brasileiro, vocês acham?
É, isso aí.
É um flamenguista mesmo, né?
Porra, baixou o torcedor do Flamengo que não sabe escrever Mickey.
Cara, eu vou te falar, eu tô morrendo de medo de uma coisa, cara. A única coisa que a gente concordou 100% foi que o Flamengo vai passar. Eu tô morrendo de medo agora, puta que pariu.
Ih, rapaz, aí complicou. Isso aí é zica, hein? Mas é isso. Vocês podem ouvir lá no site, no Anchor, no Spotify, Apple Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Podcast, Rádio Public. E vamos fechando por aqui mais um episódio. Agradeço a presença de todos vocês. Obrigado você que ouviu. Não esquece de mandar sugestão, crítica, qualquer coisa, um nude, um texto bonitinho, uma reflexão do Bial. O que vocês quiserem lá no nosso e-mail, travedechinelo@gmail.com. Fiquem com Deus, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia, um bom almoço, um bom pós-transa, não sei quando você tá ouvindo isso. Obrigado, galera. Boa noite. É isso.
Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou. A técnica, o sambo, tocou Neymar. Do flow. Por onde a gente passa é show.